8 horas e 52 minutos. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara realiza hoje um fórum internacional para discutir os sistemas de saúde comparados. A maioria dos países europeus, assim como o Brasil, adotam um sistema universal de saúde.
Só para lembrar os ouvintes, Lincoln, o SUS, que é um modelo brasileiro inspirado no sistema britânico, foi criado na Constituição de 1988 e regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde. Com o SUS, a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios.
E quem está na ponta da linha para aprofundar com a gente nesse tema é o deputado Dorico Monteiro, do PT do Ceará, autor do requerimento para a realização do debate, médico, um especialista nesse tema. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, do programa. Uma palavra, satisfação e prazer estar participando com vocês. Nesse momento que eu diria que nós estamos vivendo aqui hoje na saúde brasileira, aqui no aeroporto, eu já pude presenciar na chegada de Brasília a festa da democracia da gestão participativa do SUS. O SUS no Brasil, a maior experiência de sistema universal do mundo. Uhum. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes com sistema universal. Uhum. As experiências europeias, a mais populosa é a alemã, com 82 milhões. Mas o Brasil, com o controle social, com a participação social, participação da comunidade, inaugura um sistema que tem uma particularidade única também no mundo. E são as realizações das Conferências Nacionais de Saúde. Eu venho acompanhando esse processo desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Na época, eu era estudante de medicina, em 1986, eu fui delegado da UNE nessa conferência, que foi um marco importante na Constituição do SUS, porque ali nós estávamos vivendo um momento pré-constituinte.
Sim.
E de lá para cá, a cada 4 anos, nós estamos realizando as Conferências de Saúde. Agora mesmo nós estamos realizando a 15ª, eu participei da 14ª, eu era secretário de gestão do Ministério da Saúde, e eu diria para você que a 14ª conferência deixou como legado aí a questão do acesso à população. Naquele momento, o grande debate era a questão da garantia de acesso em tempo oportuno, em tempo adequado, e o diagnóstico foi dado na conferência que o Brasil faltava médicos. Por isso que um legado da conferência foi uma pressão que foi feita pelas bases, pelo movimento social, a questão dos médicos, e a presidenta Dilma deu a resposta quando criou, e a Câmara criou com uma lei, o programa Mais Médico. Então a conferência também ela tem esse papel de deixar legados, né? Eu diria que o Mais Médico hoje atende a 60 milhões de brasileiros e brasileiras, são mais de 18 mil médicos atendendo a população na região ribeirinha da Amazônia, no semiárido nordestino, na periferia das grandes cidades. Isso é um legado desse processo de mobilização social. Essa etapa que nós estamos vivendo agora, a 15ª conferência, é etapa nacional, porque nós realizamos mais de 4 mil conferências nos municípios, 27 conferências estaduais, então um processo que a gente chama de processo de participação ascendente, e aqui em Brasília hoje nós estamos começando, então, essa conferência 15ª. E a Câmara tem que participar desse debate e estamos aproveitando, então, os delegados internacionais, os convidados, as representações das entidades internacionais que estão na conferência e realizando esse Fórum Internacional do Sistema de Saúde, que é uma oportunidade que a gente tem de entender como é que os outros países, como é que as entidades internacionais que debatem e discutem a questão da saúde. Por exemplo, o Fórum Social Mundial vai estar representado aqui pelo Armando de Negri, outros representantes de países da América Latina, discutindo e debatendo como é que a questão do acesso universal. É um desafio, porque o Estado passa a assumir a garantia de acesso integral à saúde da população. No caso do Brasil, o SUS garante desde a vacina ao transplante, desde a vacina ao medicamento mais complexo. Eu vejo o Brasil hoje, a questão da AIDS é uma das experiências mais exitosas que tem de garantia.
Modelo para muitos países, né? Agora, o senhor citou, deputado Dorico Monteiro, números que realmente são grandiosos, né? Só no ano passado foram realizados mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1 bilhão e 400 mil consultas médicas em todo o país. Quer dizer, o SUS realmente é universal, atende todo mundo. São quase 3 décadas de existência, né? Nós falamos aqui que ele foi criado em 1988. Eu gostaria de saber, assim, nesse período, deputado Odorico Monteiro, o que avançou, o que, que precisa melhorar dentro do Sistema Único de Saúde?
Olha, Elisabel, veja só, eu diria que essa conferência está sendo construída, debatida no momento de restrições financeiras. A saúde tem um grande desafio, que é uma equação extremamente complexa. As demandas são infinitas, os recursos são finitos. À medida que você vai fazendo a extensão de cobertura, você vai aumentando a necessidade da população. Veja só, hoje nós temos 60 milhões de pessoas que estão sendo atendidas, ou seja, estão em áreas que estão cobertas pelo programa Mais Médicos. Com certeza, inúmeros diagnósticos foram dados, inúmeros pacientes com hipertensão, com diabéticos, que antes não sabiam que tinha doença, porque não estavam tendo acesso à consulta básica, o pré-natal, a criança que está fazendo o seu acompanhamento. Então, à medida que você aumenta a quantidade de diagnósticos que são realizados, você passa a demandar do sistema mais tratamento, mais cuidado, mais consulta especializada. Então, isso você faz uma cadeia, digamos, progressiva de acesso das pessoas, que a gente chama de continuidade do cuidado. E isso demanda recursos, gestão, organização do sistema. A garantia de acesso é um grande desafio. É. E aí, sem dúvida nenhuma, eu diria que essa 15ª conferência, nós vamos estar debatendo nesse fórum aqui a questão do financiamento. Eu não tenho dúvida que a questão da CPMF vai aparecer com a demanda da população. Eu digo a você, porque eu participei de todas as conferências que discutiram financiamento, e há, da base social do SUS, digamos, uma aceitação do imposto, mas nós estamos agora também discutindo uma nova perspectiva. Não só adianta criar mais um imposto, mas nós precisamos garantir que esse imposto chegue aos municípios, chegue aos estados.
E fique na saúde.
E fique na saúde, exatamente. Por quê? Porque as experiências anteriores, primeiro, o governo federal se apropriava de todo o recurso. Isso nós não vamos aceitar. Segundo, há um questionamento muito grande, inclusive gerou a demissão do ministro Adib Jatene na época, porque ele discordava da forma como o Ministério da Fazenda estava aplicando o recurso da CPMF. Então nós queremos, primeiro, garantir que o recurso vá para a saúde. Nós queremos definir, estamos defendendo que seja 0,17% dos 0,38% que vão ser arrecadados para a União, 0,12% para os municípios e 0,9% para os estados. Os municípios têm hoje um maior estrangulamento da questão da saúde, porque nós municipalizamos. Não é na União que as pessoas vêm buscar acesso, não é no governo federal, são nos municípios. Só que a União é quem arrecada. Então, nós precisamos criar mecanismos de repasse automático dos recursos arrecadados diretamente para os municípios, usando o critério que nós encontramos e defendemos, que é justo, que é o da distribuição do fundo de participação dos municípios. Então, nós também estamos debatendo e discutindo isso. Nós entendemos que o financiamento vai ser o grande debate que vai acontecer durante a conferência. E nós queremos também, nesse fórum, tentar entender como é que os outros países que têm sistema universal da saúde resolveram esse problema, como é que a discussão de redistribuição. O Brasil é o único país do mundo que tem um sistema municipalizado. Para você ter uma ideia, a Europa, a maior parte dos países, são sistemas unitários, né? Não tem essa divisão federativa que nós temos da saúde. A responsabilidade da França é do governo francês, a responsabilidade da Inglaterra é do governo inglês. A Espanha tem uma experiência que é descentralizada, não para os municípios, mas para as províncias. São 19 comunidades autônomas que lá são distribuídos os recursos. Então, o Brasil, nós tivemos também essa particularidade do sistema universal ser descentralizado pelos municípios. Então, também aumenta a complexidade da gestão, a relação interfederativa, a garantia de composição tripartite, seja da gestão, seja da questão de assessoria técnica, mas também do financiamento, aumenta a complexidade do SUS nesse momento.
O senhor, deputado Dorico Monteiro, trouxe aí o que a gente chama no jargão jornalístico de o LID, né? A informação mais importante, talvez, no que diga respeito a sistemas comparados, essa diferença enorme que existe em termos de descentralização. Não seria o caso de, durante tanto tempo patinando, a gente sabe que a diferença de recursos é monstruosa, o Brasil está gastando aí $500 por habitante por ano, quando os vizinhos estão gastando 1.500 e quando o sistema que a gente se inspirou, que é o britânico, gasta $3.500. Mas do ponto de vista, depois de tanto tempo patinando do ponto de vista da gestão, não seria de se cogitar uma diminuição da descentralização, ou elevando para o nível estadual, ou elevando para o nível federal, ou essa é uma questão completamente fora de discussão, não dá para fazer num país desse tamanho e com, digamos, os conflitos federativos que a gente tem no país?
Ô, Lico, você foi aí, eu diria que no âmago da questão. Inclusive, esse debate é fruto de um projeto de lei nosso, projeto de lei 1645 de 2015, onde nós estamos propondo a criação de um mecanismo de gestão regional da saúde. Porque não dá para a gente também reduzir a municipalização, mas nós temos que criar a região de saúde, dando a ela o poder de capacidade de gestão. Porque na estrutura do federalismo brasileiro, a República Brasileira, não tem o ente municipal. Nós temos a União, os estados e os municípios. A maior parte dos desenhos regionais nos estados são estruturas de descentralização administrativa, que muitas vezes não tem o poder da organização sistêmica. Né? E nós precisamos construir no Brasil as regiões de saúde com capacidade de gestão sistêmica do SUS. Por quê? Principalmente pelo envelhecimento da população. O Brasil envelheceu. Esse envelhecimento traz para o SUS uma responsabilidade grande de garantia de acesso em todos os sentidos. E muitas vezes a população que sai de um município pequeno, 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, que são a maioria, o Brasil tem 5.570 municípios, 4 mil municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, essa população sofre muito, porque essa referência de um município para o outro, a contra-referência do retorno, ela não tem uma organização sistêmica. Por isso, nós estamos propondo a criação da região de saúde com capacidade de gestão sistêmica.
Perfeito.
Esse projeto de lei está em debate e discussão, acho que vai ser muito importante, inclusive esse fórum, para trazer subsídios para esse debate. E aí nós temos que sair dessa, digamos, composição de 5.570 municípios responsáveis pela saúde e ir para mais ou menos 450 regiões, que já fica razoável. Essa região vai hierarquizar o serviço e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de um projeto de lei que possa dar conta dessa questão. A presidenta Dilma publicou o decreto de 7.508, mas que ainda também não saiu do papel. Então,
uhum.
Nós precisamos que a Câmara, então, faça esse debate para transformar em lei a regionalização da saúde.
Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Dorico Monteiro, do PT do Ceará, todo o requerimento para a realização desse debate, que a Rádio Câmara vai transmitir daqui a pouquinho. Deputado que tem, digamos, autoridade para falar do tema, porque além de médico, professor, mestre, doutor e pós-doutor no assunto, foi gestor municipal, estadual e federal de saúde, então tem vivência suficiente para participar, para coordenar e conduzir um debate dessa natureza. Deputado, muito obrigado mais uma vez e bom trabalho.
Ô Lincoln, muito obrigado a você, muito obrigado a Elisabel, um prazer e satisfação estar participando no programa Com a Palavra com vocês da TV Câmara. Muito obrigado pela deferência e generosidade.
Nós é que agradecemos mais uma vez a participação, deputado. Até a próxima.